As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Os serviços municipais da Câmara de Tomar e uma equipa do Serviço de Proteção da Natureza, da GNR, fizeram recentemente uma subida e descida para verificar o estado de limpeza do rio Anabão entre a cidade e o açude de Pedra. Apesar de não ser uma competência municipal, o município de Tomar está, entretanto, a levar a cabo, desde o início desta semana e durante todo o mês de agosto, trabalhos de limpeza e desobstrução, precisamente neste troço do rio, melhorando não só o seu estado de conservação, excesso de vegetação, árvores caídas, algum assoreamento, mas minorando também a possibilidade de, em situação de cheia ou cabais fortes, esses destroços possam chegar à cidade e causar maiores estragos, como explicava em reunião do Executivo Camarário a Presidente do Município, Anabela Freitas.
A operação de limpeza entre o açude de pedra, a limpeza do rio, entre o açude de pedra e o açude junto às piscinas Vasco Jacó, portanto, já há autorização por parte da APA para proceder a esta limpeza do rio. Recordo que o rio, apesar de não ser competência da Câmara fazer esta limpeza, porque a competência compete aos confinantes, o que é certo é que este troço de rio tem, ainda derivado do tornado que ocorreu em 2010, tem muitas árvores caídas e que estão caídas para o leito do rio. E o facto de, se não fizermos esta limpeza, essas árvores podem vir durante o inverno para a parte urbana, essa sim, de competência da autarquia, e portanto, numa ação preventiva, portanto, nós assumimos aqui aquilo que são os custos desta intervenção, intervenção essa que iniciou hoje. Dizer-vos também que temos já parecer também favorável da APA, e portanto, aquelas que são as nossas projeções, caso não exista atrasos naquilo que é a operação que iniciámos, dizia eu que temos já também autorização por parte da APA para em setembro começarmos a iniciar a intervenção na margem esquerda do rio Anabão, frente ao mercado municipal. Portanto, como sabem, o processo passou aqui em reunião de Câmara para conhecimento das senhoras e dos senhores vereadores. Queremos fazer uma reabilitação da margem esquerda do rio Anabão em frente ao mercado, em tudo similar àquilo que já está feito do lado do parque de estacionamento do Santa Iria, e portanto já há parecer favorável da APA e portanto contamos em setembro iniciar essa intervenção também.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Marinhais, deteve na segunda-feira um homem de 34 anos por cumprimento efetivo de pena de prisão por homicídio, dano e posse ilegal de arma. Foi em Marinhais, no decurso de uma fiscalização rodoviária. Os militares da Guarda, ao fiscalizarem o condutor, aperceberam-se que a carta de condução apresentada era falsificada. Após ser confrontado com esse facto, o condutor iniciou a fuga, tendo-se despistado pouco depois. Foi interceptado e detido. No seguimento das diligências policiais foram-lhe apreendidos 900 euros em numerário, dois cartões de crédito pertencentes a outros cidadãos e dois relógios. Verificou-se posteriormente que o suspeito tinha pendente, desde 2018, um mandado de detenção para cumprimento efetivo de a pena de 15 anos pelo crime de homicídio simples, dano e posse ilegal de arma. O detido foi conduzido posteriormente ao estabelecimento prisional de Lisboa para cumprimento da pena. A ação contou com o apoio de militares do Núcleo de Investigação Criminal e Núcleo de Proteção Ambiental de Acurus.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Na última reunião do Executivo Camarário de Orém, o município aprovou uma proposta a apresentar ao Governo no sentido de permitir que o município de Orém tenha autonomia para definir os horários dos estabelecimentos comerciais no seu limite administrativo, que até agora só podem abrir depois das 10 horas. Esta pretensão visa permitir a abertura das lojas num horário diferente, de modo a evitar as aglomerações que recentemente se têm verificado, principalmente na cidade de Fátima, e que contrariam as normas definidas pela Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de Covid-19. Depois de um primeiro contacto formulado diretamente ao Primeiro-Ministro no passado mês, esta aprovação em reunião de Câmara reforça o pedido, estendendo também ao Ministro da Economia e Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A proposta refere o caso concreto de Fátima, em particular a atividade turística, que atravessa um momento particularmente grave, com uma quebra de negócios a rondar os 90%, Fátima, pela sua particularidade, uma cidade que depende muito do turismo, quer sejam hotéis, restaurantes ou a grande parte do seu comércio. Reconhece a autarquia, que este é um setor dos que mais sofre no momento e que mais tarde terá início quanto a uma eventual recuperação. O município de Ourém pretende assim que a competência dos horários dos estabelecimentos de comércio ao retalho possa ser delegada do município, tendo em conta o conhecimento e a especificidade de cada território, mas sempre com a garantia da salvaguarda da saúde pública e seguindo as orientações da Direção-Geral de Saúde.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar formalizou, na última reunião camarária, realizada a 3 de agosto, o encerramento do processo do PDM com a tomada de conhecimento e aprovação dos pareceres que faltavam concretizar antes do plano diretor municipal avançar para a discussão pública. Como referiu o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, este é um plano condicionado por 20 anos de discussão e pelos muitos condicionalismos colocados pela lei. O Cristóvão deixava claro que este plano diretor municipal, apesar de tudo, não é aquele que gostaria, tal como a Presidente, de ver aprovado.
Apesar de tudo, e é sempre preciso sublinhar, este não é o nosso PDM. Como eu e a Sra. Presidente já dissemos muitas vezes, este nunca seria o PDM, o Plano Diretor Municipal, que nós gostaríamos de aprovar. É um PDM condicionado não só por praticamente 20 anos de revisão, apesar que na prática nós recomeçámos quase todo o processo em 2014, mas condicionado muito por isso, mas acima de tudo, por aquilo que a lei e pelas várias entidades nos impõem, o PROT, o Plano Regional de Ordenamento do Território, enfim, tudo isso. E o tempo, porque também é verdade que se não formos rapidamente para a discussão pública, e há muitos concelhos, neste caso na região de Lisboa e Val do Tejo, que estão neste processo. Neste aspecto nós, felizmente, somos os que estamos vá no pódio. Ourém, é verdade que acabou, porque não teve a questão que nós aqui tivemos do Centro Histórico, Ourém acabou por nos ultrapassar, e Alcanena também, e Sintra, que já estava um bocadinho, nesse aspecto, um bocadinho mais avançada, mas todo o resto, Lisboa e Val do Tejo, está atrás de nós, e a verdade é que temos já no horizonte, para janeiro do ano que vem, entrada de nova legislação, que vai apertar ainda mais um conjunto de situações relativamente ao ordenamento do território. E, portanto, apesar de não ser o nosso PDM, é, como se costuma dizer, tentar também, em muitos aspectos, enfim, ter o menos danos possível. A verdade é que o ordenamento do território vai estar sempre cada vez mais a apertar em termos de legislação, regras, de imposições daquilo que é a reserva ecológica, a reserva agrícola. No nosso concelho temos ainda o POAC, que também, portanto, o Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode, que também está em revisão, a Rede Natura, numa parte também significativa do nosso concelho, enfim, um conjunto de imposições que nos são exteriores, mas que efetivamente determinam aquilo que são as nossas possibilidades em termos de gestão do território. Portanto, estamos num ponto em que estamos hoje, ao dia de hoje, a fechar formal e administrativamente os últimos assuntos antes de podermos ir para a discussão pública. É verdade que o facto de aprovarmos aqui hoje estes vários pontos, que estão na ordem de trabalhos, não quer dizer que amanhã possamos enviar para o Diário da República o anúncio da discussão pública, porque temos ainda duas ou três questões administrativas, chamemos assim, ainda a ultimar. Uma delas é que estamos a trabalhar há cerca de um mês num site. Portanto, vamos ter um site, ou pelo menos um separador dentro do nosso site, onde vai estar o PDM, portanto, a proposta de PDM atualizada, aquela que efetivamente vai para a discussão pública, assim como a plataforma, portanto, que permite que qualquer cidadão, qualquer munícipe, qualquer entidade, possa apresentar as suas sugestões, as suas críticas, as suas propostas, aquilo que entender. Esta discussão pública vai decorrer durante 30 dias úteis, ou seja, na prática, 6 semanas.
A empreitada de construção da Ecovia Fátima Ortiga continua em plena expansão, ligando a Igreja Paroquial de Fátima ao Santuário de Nossa Senhora da Ortiga. Orçada em mais de 713 mil euros e uma comparticipação de 150 mil dólares, pela American Society of Ephesus, A construção foi adjudicada à empresa Contec Construção e Engenharia, vencedora do concurso público criado por efeito. A empreitada tem um prazo de execução de 180 dias e contempla trabalhos de terraplanagens, drenagens, pavimentação, obras acessórias, também equipamentos de sinalização e de segurança, paisagismo e colocação de sistemas de rega e mobiliário urbano. A Ecovia Fátima Ortiga pretende garantir um corredor pedonal e ciclável, ambientalmente sustentável, melhorando significativamente as condições de mobilidade e segurança de peões e ciclistas, assim como de automobilistas e motociclistas.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Encontra-se já em pleno funcionamento o Cable Park de Fernandaires, parte integrante da primeira estância de wakeboard a nível mundial. Os habitantes do concelho de Vila de Rei dispõem assim de vantagens na utilização do Cable Park de Fernandaires, com a possibilidade de realizar duas sessões pelo preço de uma. Desta forma, por cada sessão adquirida, os vilarregenses garantem de forma gratuita uma nova utilização a usufruir de segunda a quinta-feira, entre as 10 e as 13 horas. O Cable Park de Fernandaires funciona entre as 10 e as 19h30, com um custo de utilização de 15 euros. As marcações devem ser efetuadas no site da Wakeboard Portugal. Ao apresentarem-se para fazer a sessão paga, os vilarregenses deverão também apresentar o respectivo atestado de residência, que pode ser obtido na Junta de Freguesia ou no Portal das Finanças, e solicitar o interesse na sessão gratuita. A utilização desta sessão gratuita está sujeita à ordem de chegada mediante disponibilidade do cable e não pode ser reservada no site. A campanha é válida até 15 de setembro de 2020.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Os vereadores do PSD na Câmara de Tomar aproveitaram a recente reunião do Executivo Municipal para chamar a atenção para a necessidade da autarquia estar atenta ao processo negocial em curso sobre os fundos comunitários e a captação de verbas para a região e para o concelho. Um processo que, referem, deve ser pensado e coordenado pelos municípios da região agregados na Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo. O vereador José Delgado do PSD referiu que o objetivo colocado pela União Europeia passa pela criação de projetos ligados à transição ecológica e digital que permitam o desenvolvimento dos países e da região.
Bruxelas pede ousadia aos Estados-membros com projetos virados ao futuro capazes de acelerar a transição ecológica e digital e desbloquear de uma vez para sempre os entraves ao desenvolvimento estruturais ao desenvolvimento dos países. Portanto, há um recado muito forte, há dinheiro, mas tem que haver uma resposta do Estado português em relação às necessidades e que os caminhos apontados sirvam de facto de alavanca a Portugal, que é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós queremos de facto que haja uma alavanca que tire e diminua este impacto muito negativo, esta crise, sem saber até onde vai parar, quais são ainda neste momento todos os impactos que poderá ter. Portanto, hoje ninguém sabe o que irá acontecer, por isso, se há dinheiro, se há fundos aprovados pelos 27 Estados-membros, espera-se que Portugal responda à altura. E neste sentido também, penso que é de refletir em Tomar, nos conselhos que constituem a CIMT, todos em conjunto, pensarmos o que é estruturante para esta região. O que é que nós necessitamos para alavancar e para minimizar os impactos desta pandemia. Por isso, o desafio, Sra. Presidente, é que se rapidamente se trabalhe com eficácia para que os fundos cheguem à nossa região e em especial ao nosso concelho. Para isso é preciso conhecer, fazer um levantamento do estado das empresas, do desemprego, do emprego precário, do emprego que poderá mais tarde não ser emprego, caírem as pessoas no desemprego. O que nós aqui consideramos que tem que ser feito é atuar com rapidez e eficácia no sentido de captarmos alguns fundos para a nossa região, para alavancar, de facto, o desenvolvimento e o mundo empresarial do nosso concelho, que, nós, como nós sabemos, está com grandes problemas. Portanto, era este desafio. Gostaria de saber o que é que está a ser feito, o que está a pensar ser feito neste contexto, uma vez que tudo está a ser planeado nesta altura e é o momento para nós, de facto, também mostrarmos aquilo que necessitamos para que os fundos cheguem e Tomar não seja um concelho adiado.
A informação é avançada pela Câmara de Tomar. O atendimento para vacinação antirrábica e identificação eletrónica de canídeos vai realizar-se a partir desta quarta-feira e até 26 do mês de agosto, sendo que estão disponíveis dois locais onde quem tem cães como animais de companhia deve deslocar-se. Desta forma, de 5 a 9 de agosto, das 9 às 11h30, esse atendimento será feito na tenda do Mercado Municipal de Tomar. Por sua vez, a 12 e 26 de agosto, pelo mesmo horário, essa ação irá decorrer no Canil Gatil Intermunicipal de Tomar, situado no Parque Empresarial de Tomar, na Zona Industrial.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta quinta-feira, o Monte da Senhora da Confiança, na freguesia de Pedrógão Pequeno, vai ser palco da emissão em direto do programa Rota número 2 da RTP. A emissão decorre das 10 às 13 e das 14h30 às 17h30. Trata-se do oitavo de uma série de 9 programas que percorrem a Estrada Nacional 2, a maior e a mais mítica estrada portuguesa. Ao longo desta viagem que liga Chaves a Faro, o programa dá a conhecer alguns dos pontos mais emblemáticos da estrada, que atravessa 11 distritos e 35 concelhos, mais de uma dezena de rios e 4 imponentes serras que atestam a enorme diversidade do interior de Portugal. Emitido a partir do Monte da Senhora da Confiança, no dia 6 de agosto, o programa irá dar a conhecer um pouco da cultura, história, gentes, também paisagens, saberes e sabores do Conselho da Sertã. O programa contará com a apresentação de José Carlos Malato e Vanessa Oliveira. Esta série de 9 programas tem como objetivo descobrir uma estrada rica em gentes, em histórias, em património e em cultura, e a riqueza gastronómica e as paisagens naturais do país. São 739 quilómetros de pura beleza, única na Europa e que este ano celebra 75 anos de existência.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município do Entroncamento irá manter a gratuitidade da utilização dos transportes urbanos do Entroncamento até 31 de agosto. Num momento em que é crucial a contenção da pandemia, continua a ser pertinente manter um conjunto de comportamentos adequados, garantindo a segurança de todos na utilização do transporte público, que é, para muitos cidadãos, a única forma que têm para se deslocar ao trabalho ou noutras necessidades da vida cotidiana. O objetivo é, assim, evitar o manuseamento de dinheiro e o contacto com o motorista, diminuindo a exposição a eventual contágio dos utilizadores e dos trabalhadores. Mantém-se as condições de utilização definidas anteriormente pelo município do Entroncamento, nomeadamente a entrada nas viaturas efetua-se pela porta de trás, a lotação é limitada de forma a garantir o distanciamento social, assim como a obrigatoriedade do uso de máscara. E é tudo, assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.